Small, elas aparecem independente se a gente quer ou não.
Uhum.
É disso que a gente vai falar, Vera. Então vamos chamar a doutora aqui.
Vamos pra aula.
Porque eu quero começar exatamente com isso, doutora. Quem dita as nossas emoções? Elas são sempre dependentes de algum estímulo ou de algum gatilho ou não? Elas podem surgir eu querendo controlar elas ou não?
Olha só, Larissa. As nossas emoções, elas vão acontecer de acordo com a história que a gente conta pra gente mesmo, uhum, sobre o evento que está acontecendo. Então, por exemplo, aí o que vocês falaram sobre a guerra. A depender da história, daquilo que a gente pensa sobre isso, da imaginação que a gente tem sobre o que pode acontecer, isso vai desencadear um tipo de emoção ou outro tipo de emoção ou emoção nenhuma. Então, uma pessoa que olha aí para essa questão da guerra e fala: ai, nossa, isso vai aumentar o preço do combustível e como que eu vou fazer para sobreviver, porque vai impactar tudo e tal. Então, isso vai deixar a pessoa em estado de alerta, pode gerar medo, gerar ansiedade e outras emoções. Agora, a pessoa que olha para esse mesmo acontecimento e a interpretação que ela faz disso é uma interpretação diferente, fala assim: ó, não, isso pode acontecer, mas também pode não acontecer. Então, vamos esperar, vamos ver o que, que vai dar, depois a gente vê o que, que a gente vai fazer com isso. Essa pessoa provavelmente não vai ter ansiedade, não vai estar com medo, não vai estar em estado de alerta. Então, as nossas emoções, elas não dependem necessariamente do que está acontecendo, mas sim da interpretação que a gente faz do que está acontecendo, ou seja, daquilo que a gente pensa sobre isso e da história que a gente vai contar para nós mesmos sobre essa situação que está acontecendo.
Uhum. E essa interpretação vai estar ligada a
história
quem...
de vida, as crenças, a visão que a gente tem sobre o quanto nós estamos preparados ou não para enfrentarmos os desafios. Então, todo esse repertório que a gente carrega, a visão que a gente tem de nós, a visão que a gente tem do mundo, e o quão preparados ou despreparados estamos para enfrentar os desafios. Tudo isso daí vai estar envolvido nesse contexto.
E aí entra o que a gente conversou quando o pastor Gonçalves estava aqui.
Uhum.
O Antônio estava aqui. Uma pessoa que tem uma clara percepção das questões proféticas. Estou entrando agora nas questões religiosas, viu, doutora? Uma pessoa que tem clara percepção profética dos acontecimentos, que não tem uma visão sensacionalista, que isto não é o Armagedon, que o Armagedon não é esta luta, né, de nações, né? Esta pessoa terá, né, mais possibilidade, estou dizendo mais possibilidade, pode causar um pouquinho de administrar, né, ou de regular, vou usar uma expressão técnica aqui.
Eu chamaria esse que você citou aí de vigilante sóbrio.
É, exatamente.
Lúcido.
Exatamente. Tá? Eu vou pensar,
estar atento. Ela vai ter mais recursos internos, né? Um repertório maior para lidar com os desafios. Então, eu gosto muito daquele texto bíblico, para mim ele é muito significativo no contexto da psicologia. Tem no contexto religioso também, mas no contexto da psicologia eu gosto muito daquele texto que Jesus fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando a gente tem o conhecimento da verdade, então, por exemplo, aí... esse exemplo que o senhor trouxe, entender o contexto profético, conhecer o tempo em que a gente está vivendo, isso é Armagedon, não é, o que que é, o que que não é. Então, quando eu conheço a verdade, isso me liberta das mentiras, me liberta da ansiedade, porque eu estou imaginando que é uma coisa e de repente tem nada a ver com isso que eu possa estar imaginando. Então, a busca por conhecimento é uma busca por você se tornar emocionalmente livre e conseguir fazer a autorregulação de forma adequada para que você não fique sofrendo desnecessariamente.
Essa a expressão que você usou, a autorregulação, é esse administrar, né, dessas emoções, certo?
Isso, você conseguir ter, olhar para os acontecimentos e regular as suas emoções para que você não sofra demais, não sofra de menos e não sofra desnecessariamente.
Uhum.
Que você tenha as suas emoções, elas estejam compatíveis com o que está acontecendo na realidade. Isso é o processo de autorregulação. Quando a minha emoção está equilibrada, ela está compatível com o acontecimento. E não quando eu começo a sofrer por coisas que eu imagino que possam acontecer ou que eu tenha medo de que aconteça. E aí eu começo a sofrer além do que de fato está acontecendo.
Eu gosto de pensar nessa forma como você colocou. Na vida, né? Vamos pensar, estou passando por um problema. Eu não vou dar para esse problema um tamanho maior do que ele na realidade tem, e eu também não vou diminuí-lo, né?
Isso.
Não vou subestimar, eu vou dar o tamanho, né? Esse é o tamanho, então, né? É dessa forma. E você usa uma expressão, né? Eu não vou lembrar agora, mas é como se eu olhasse para, né? É dessa forma, é isso aqui, né? Não desvirtuar essa imagem, nem para mais nem para menos.
Você falou de um problema, né? Então tem um problema.
Exatamente, existe uma situação. Isso é inegável, né? Existe uma situação, existe uma guerra. Essa guerra abala economicamente o mundo. De alguma forma pode nos atingir economicamente, né? Porque vai mexendo com o todo. Mas eu vou dar o tamanho que ele tem, né?
A proporção.
Para quem está envolvido, diretamente ou indiretamente, eu citei aqui semana passada a família amiga, né? Que são iranianos, que moram na Turquia, que tem parentes inteira, né? Então, para eles, é um tamanho diferente daquele que é para mim.
Claro.
Né? Porque para mim... Sim, doutor.
Desculpa. Agora, vocês estavam comentando aí, eu estava aqui pensando, né? Quem sofre com transtorno de ansiedade não necessariamente sofre por coisas que estejam acontecendo. Porque a gente está olhando aqui pela perspectiva da guerra.
Sim.
Então,
sim.
Assim, a guerra é um acontecimento real que tem desdobramentos reais. Então, mesmo para acontecimentos reais, a gente precisa olhar de forma equilibrada para que a gente não dê uma proporção maior nem menor ao que de fato está acontecendo. Então, é olhar com esse olhar equilibrado. Mas nos transtornos de ansiedade, nos transtornos depressivos também, a nossa mente, eu sempre digo, a mente mente. Então, não necessariamente ela vai criar cenários que existam. Às vezes, ela cria cenários que não existem. Por exemplo, outro dia eu ouvi uma pessoa que me mandou uma mensagem lá no meu Instagram falando que ela estava desesperada por conta de que ela tinha certeza que ela estava com uma doença muito grave, que ela estava na iminência de morrer. E aí eu perguntei, mas como que você tem essa certeza? Você teve um diagnóstico? Ela falou, não. Ela foi lá para o Google, né, o Dr. Google, porque ela começou com uma coceira na mão. E essa coceira não passava, ela foi pesquisar no Google o que é coceira na mão. E no Google, lá na pesquisa que ela fez, não sei que tipo de pesquisa foi essa, mas ela encontrou uma ligação com uma doença que, no final, ela chegou à conclusão que ela estava na iminência de morrer. Então, veja, de uma coceira na mão, você chegar nesse medo antecipatório da morte e essa convicção de que você está prestes a morrer, tem aí uma avenida gigantesca. Então, veja, é típico de quem sofre com transtornos de ansiedade, que pega coisas que são pequenas e muitas vezes até coisas que não existem e cria uma realidade distorcida e catastrofizada. E isso, obviamente, vai gerar um grande sofrimento para a pessoa e para quem convive com essa pessoa também. Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado com que tipo de alimento a gente gera para a nossa mente. O que é alimento? Não estou falando daquilo que a gente come apenas, mas aquilo que a gente vê, como que a gente está cuidando da nossa mente para que a gente tenha saúde mental, para que a gente não esteja entupindo a nossa mente de negatividade que vai favorecer o olhar para os acontecimentos reais e para os imaginários de forma catastrofizada, nos gerando um sofrimento desnecessário.
Aí cabe aquela frasezinha que eu já disse algumas vezes, a imaginação dança com a loucura, né? Então, esse é o caminho.
E olha que saudade do tempo em que uma coceirinha na mão, né? Era uma coisa que não vinha, mas dizia-se que era dinheiro chegando, né?
A minha avó, com as manias dela, ela falava que não era nem pra coçar, que era pra guardar a mão no bolso e deixar a coceira passar lá no bolso.
Pois é.
Se coçar, daí não vem?
É, minha avó falava que era pra botar no bolso.
Pra o dinheiro ficar no bolso.
Entendi, daí a coceira vai pro bolso.
Só deixa eu lembrar o pessoal aqui, na verdade, avisar que agora as câmeras voltaram, gente. Não, corre pro YouTube.
Não fique ansioso aí pela imagem, que ela já chegou.
Isso, boas notícias. Corre pro YouTube, até porque agora vai ficar salvo também no YouTube. Não só no site, mas com imagem também no YouTube. Pronto, youtube.com/Novo Tempo Rádio.
E aí eu quero citar...
Pra mim vai aparecer aqui também?
Oi?
Oi?
Pra mim vai aparecer imagem aqui também?
Também.
Sim, você tá...
Fechou aí? Não tá...
não tá aparecendo, não, pra mim, não.
Meu pai eterno.
Eu estava, agora há pouco, ela estava falando, já estava aqui nas imagens.
Calma aí que eu tô indo lá.
Tá, enquanto Larissa...
Ela resolve. ela vai resolver.
Mas Larissa resolve, te ouve.
Maratonista.
E aí eu aproveito para citar também, dentro do que a doutora falou... Desse...
A doutora apareceu.
Né? Apareceu. O texto que ela citou de eu preservar, cuidar, né? A gente já citou esse texto algumas vezes... que é Provérbios capítulo 4, verso 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aí ele vai dizer, desvia a boca da falsidade, os teus olhos olhem direito e pondera o caminho para que você anda, nem para a direita e nem para a esquerda, retira o pé do mal. Então, para a gente pensar que é aquilo que a gente vai... está consumindo, né? Vai fazer parte do nosso pensamento e vai levar a gente a imaginações, ações. Então a gente tem que fazer uma triagem boa aí, né? Então se está fazendo mal, vamos cuidar.
Doutora, apareceu?
Ela não, aparece, só para ela que não está aparecendo a imagem.
Que isso, gente, socorro.
Mas ela está aparecendo.
Ela está aparecendo, viu, doutora, mas para ela
isso,
no Teams, a gente não aparece.
A gente não aparece.
Nós não aparecemos para ela no Teams.
Não, mas calma, doutora.
Vamos em frente.
O YouTube tem um delay, ela não pode.
Mas você nos ouve, né?
Ouço.
Então, pode crer, nós somos reais. Tá?
Doutora, oi. Mas parece que eu não sei se a gente pode dizer que é vicioso, mas parece que tem pessoas, a gente, eu vou usar a gente assim no modo geral, gosta de ir atrás de imagens ou notícias, coisas sensacionalistas, assim. Isso tem um fundinho de vício também? Por que as pessoas, né, que sabe que faz mal, mas parece que sempre procura... Coloca de repente, em telejornais que são mais como que eu posso dizer? Mais
sensacionalistas
mesmo, né?
Eu vou pedir para o pessoal efeito de moeda, assim, né? De dinheiro, porque essa é a pergunta de bilhões. Né?
Doutora, por que isso acontece?
Então, é porque assim, ó, o nosso cérebro, Larissa, ele prefere o ruim conhecido do que o bom desconhecido. Então,
vamos repetir
vezes,
essa frase? Uhum. Prefere o...
Que? Como é que é?
O ruim conhecido do que o bom desconhecido.
Uhum.
Então, às vezes, a pessoa, ela se acostumou tanto a sofrer e que aquela dor é o lugar onde ela se sente em casa. Então, além disso, tem a questão do drama, que gera uma agitação interna, que às vezes a gente se torna viciado nessa agitação interna. É mais ou menos como se fosse aquele filme de suspense, aquele filme de terror, que muitas pessoas não conseguem parar de assistir, mesmo sentindo medo.
Sim.
Então, veja, esse padrão aí do nosso cérebro. Ele vai sempre preferir esse ruim conhecido do que a incerteza. E aí a gente precisa ter uma coragem de ensinar para ele que o novo pode ser seguro. Então, assim, o cérebro, ele vai ter essa busca por padrões que são conhecidos. E essa questão de acontecimentos ruins, coisas negativas, geralmente deixa a gente, assim, nesse estado de alerta, mas gera muita curiosidade também. Já as pessoas, elas tendem a se engajar mais com coisas ruins, coisas negativas que geram sofrimento, do que com as coisas boas, infelizmente. Parece até contraditório, é estranho, mas é assim que a gente funciona mesmo.
Por isso que o jornalismo sensacionalista atrai tantas pessoas, né? Sim, por isso que as notícias sensacionalistas atraem tantas pessoas.
Isso então, é a cara da sociedade.
É, exatamente. E vai gerando essa sensação, esse estímulo, né? E eu quero mais estímulo, mais estímulo, mais estímulo, e preciso ficar consumindo isso. E esse consumo vai viciar, certo, doutora? Vai gerar um vício. Eu preciso, diante do vício, satisfazer a minha, né, a minha necessidade.
Agora, nós temos uma necessidade imensa.
Eu tenho um texto para ler, mas eu vou guardar.
Guarda o texto.
Não dá para ler agora?
Temos grande necessidade de parar, mas para continuar depois, porque a gente precisa ouvir mais sobre esse
não
assunto.
Não dá para ler agora?
É, você teria 15 segundos.
15 consegue? Segundos é uma eternidade. Então, porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Que é o que acontece. Eu estou tirando o mau tesouro, aquilo que é mal.
Tinha que ser agora. Isso.
Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então,
pausamos com esse texto e voltamos já já.
Além dos fatos.
Quer estudar a Bíblia e não sabe por onde começar? A Rádio Novo Tempo pode te ajudar. A nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança, oferece 20 cursos bíblicos para você escolher e estudar como, quando e onde quiser. Acesse novotempo.com/estudo bíblico. novotempo.com/estudo bíblico e descubra. A Esperança é para todo mundo. Estude a Bíblia com a Esperança. Estude a Bíblia com a Rádio Novo Tempo.
Ah, o amor. É um sentimento tão puro, único, genuíno e forte. Quando o amor invade a vida, traz junto de si a sensação de pertencimento. O amor não é egoísta, ciumento, hostil ou qualquer outro sentimento ruim. Na verdade, o amor suporta tudo com fé, esperança e paciência. Amar não é uma tarefa fácil, porém, não há nada mais lindo que o amor. Uma mensagem da Rádio Novo Tempo.
Na Novo Tempo, você confere os sucessos da música gospel.
Espírito Santo, transforma o meu pranto em risos de graça, canções de louvor. Mergulha em minha alma.
São as melhores músicas selecionadas para você. Todos os dias aqui. São as melhores músicas.
Comigo estás, o fogo não vai me queimar. Nas águas não vou afundar, não estou só.
Novo Tempo.
Preciso da tua mão.
Você sabia que pode ouvir a Novo Tempo em qualquer lugar do Brasil? Em Minas Gerais, lá em Poços de Caldas, é 97,5 FM. Em Salvador, na Bahia, é 920 AM. Já em Curitiba, Paraná, é 106,5 FM. E em Teresópolis, no Rio de Janeiro, é 96,1 FM. Ah, você também pode ouvir pela internet em novotempo.com/rádio. Rádio Novo Tempo, a sua melhor companhia.
sua família precisa de mais diálogo e compreensão? Eu sou Sheila Lima, terapeuta familiar. No meu programa, eu abordo temas essenciais para a saúde das suas relações familiares. Com experiência e sensibilidade, eu apresento ferramentas sempre práticas para resolver os seus conflitos e fortalecer os vínculos entre pais, filhos e cônjuges. Invista no bem-estar da sua família. Não perca o programa Lar e Família, só aqui na Rádio Novo Tempo.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Além dos fatos, de volta aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre quando a gente acaba se sabotando um pouquinho, velho, ignorando os gatilhos e ainda assim consumindo aquilo que a gente sabe que faz mal, que gera medo, que gera ansiedade. Tudo isso com ela, nossa doutora em psicologia, o Elida Dancini.
E já aprendemos bastante aqui no primeiro bloco.
Já aprendemos,
né?
Demais.
Essa coisa de você estar com problema, com problemas que estão aí, como a guerra, por exemplo, né? Ou situações que nem são reais, né? Não, nem estão acontecendo, mas já nos geram uma expectativa absurda e nos adoecem, né? Antecipando problemas que ainda não chegaram. Então, segundo bloco, vem aí para que a gente se reforce ainda mais hoje nessa temática, né? Com a doutora Welda e o nosso aluno, né? O aluno, por enquanto, né? Na área de psicologia, pastor Gilmar Batistotti, que tem um presente nas mãos.
Tenho. Revista Mente Feliz vai ajudar você, trazendo dicas. Esta revista que foi escrita... Essa foi escrita pelo Dr. César Vasconcelos, que é psiquiatra, sempre está aqui na rádio, no programa
Equilíbrio
e na TV, no Claramente. Então, a cura para ansiedade, uma vida leve começa aqui, depressão não é frescura. Então, são alguns dos temas que vão te ajudar
muito
a ter uma mente feliz, uma vida mais suave.
Qualidade de vida emocional, chama, né?
Sabe,
saúde mental.
Leveza. Leveza na graça.
Isso.
Né?
Mesmo no
Eu agora caos. Trouxe uma sugestão espiritual aqui, né? Agreguei uma sugestão espiritual. Leveza na graça.
Tá caótico, né? o mundo, as coisas estão piorando, ou nem tanto, mas você está bem, com leveza.
Exatamente.
Né? É isso que a gente está buscando aí com esse material.
E aqui tem dicas técnicas de um especialista e também orientações bíblicas, porque sempre que a gente traz um tema que não é diretamente bíblico, a gente o fundamenta através da palavra de Deus, porque nós acreditamos que o Senhor pode te ajudar diante de todas as ferramentas que você tem, né? Que você busca, um melhor estilo de vida, um processo terapêutico, mas nós acreditamos na ação divina para te ajudar. 12981510081, é só escrever
Mente Feliz.
Mente Feliz.
Se você escrever
agora.
Feliz, já vai aparecer.
Já vai?
É.
Então, é agora.
É Mente Feliz no 12981510081. Peguei, hein? Isso mesmo.
Vamos voltar aqui com a doutora Welda Dancini e o pastor Gilmar Batistotti falando sobre esse assunto. Doutora, o nosso cérebro, ele pode se acostumar com tristeza, com dor, pode se acostumar com medo?
Pode sim, porque assim, ó, eu gosto de pensar que o nosso cérebro, ele é como um jardim, e sendo como se, fazendo essa comparação, né, dele ser como um jardim, aquilo que a gente regar vai crescer. Então, se a gente passa muito tempo remoendo pensamentos tristes, situações ruins que aconteceram, pensamentos de negatividade, o cérebro ele vai criar como se fossem avenidas bem largas para a tristeza passar bem rápido. E aí fica cada vez mais difícil a gente deixar de pensar em coisas tristes, né? Porque fica mais fácil a gente se conectar com pensamentos de tristeza, ao mesmo tempo que fica também mais difícil de encontrar os caminhos para a alegria, porque essa avenida ou essa trilha, ela está... a trilha que vai levar a gente a pensamentos de alegria, ela é como se ela estivesse cheia de mato, ela estivesse interditada. E a trilha de pensamentos de tristeza, ela está bem, bem estruturada. Então, a gente tem que olhar para isso. Aquilo que a gente rega, aquilo que a gente foca, aquilo que a gente mais pensa, isso vai crescer. Agora, tem um estudo bem interessante que eu estava aqui ouvindo o Véry falando e estava lembrando, né? A nossa mente, ela vai criando esses pensamentos de negatividade. Ah, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo outro? E, principalmente, nos transtornos de ansiedade e depressão, esses pensamentos imaginários aí, essas possibilidades, são sempre da ordem da negatividade. Não são pensamentos bons, saudáveis, otimistas, mas são esses pensamentos ruins mesmo. E as pesquisas mostram que 98% desses pensamentos imaginários, eles nunca se tornam realidade. Ou seja, a gente deixa a mente se acostumar com essa tristeza, com os pensamentos ruins, com as possibilidades mais trágicas, e 98% das vezes isso nunca vai se tornar realidade. Ou seja, a gente fica sofrendo à toa. É por isso que a gente precisa trabalhar a nossa mente de forma intencional para que a gente possa fazer com que pensamentos saudáveis, alegres, equilibrados, otimistas cresçam no lugar dos pensamentos de negatividade e tristeza.
E esses são os caminhos neuronais que a gente vai fazendo, certo?
Isso.
Então,
isso.
Assim, quanto mais eu vou alimentando aquilo que é ruim, mais o cérebro vai condicionando a esses padrões que eu estou me expondo. Certo?
Uhum, isso
aí,
mesmo.
Aí, cabe bem, né, esse é um texto que a gente sempre cita aqui,
sim,
o texto de Filipenses capítulo 4, verso 8, que é criar para o cérebro os bons caminhos, ou treinar o cérebro para permanecer mais tempo naquilo que vai edificar. E Paulo vai aconselhar dizendo, né? Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se tem alguma virtude e há algum louvor, que isso ocupe o vosso pensamento.
Né? Isso.
Então,
e eu gosto... Ah, desculpa, pastor.
Não, pode.
E bem nesse contexto aí, eu gosto muito de uma citação do livro Mente, Caráter e Personalidade, da escritora Ellen White, que ela fala assim: bons pensamentos não acontecem ao acaso, são resultado de treino.
Uhum.
Ou seja, a gente está todo dia, é como se a gente estivesse numa academia com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, melhor dizendo.
Uhum.
Ou eu estou fortalecendo, treinando para criar uma musculatura emocional na polaridade da negatividade, do derrotismo, do sofrimento, da dor, ou eu estou treinando a minha mente na polaridade do otimismo, da felicidade, do equilíbrio. Então, que tipo de pensamento a gente está trabalhando para que isso cresça, se fortaleça na nossa mente?
Uhum.
E aí vem muito bem esse texto que você citou aí de Filipenses 4:8, que a Bíblia, que eu digo que é um grande manual de psicologia, vem orientando que tipo de pensamento a gente tem que alimentar a nossa mente, que são esses pensamentos saudáveis, pensamentos de otimismo, que vão dar para nós esses pensamentos, eles vão estabilizar o nosso emocional, e isso traz todo um desdobramento, inclusive de saúde física e saúde espiritual também.
Se a gente lembrar o contexto desse texto, e lembrar o verso que antecede a esse texto, é aquele verso: a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nos versos anteriores, Paulo vai dar sugestões. E aí ele vai dizer: a paz de Deus vai guardar o coração de vocês. Finalmente, irmãos, então é o seguinte, é mais ou menos o que ele está dizendo. Aquilo que é bom, aquilo que é honesto, aquilo que é puro, se tem alguma virtude, pense nisso. Né? Uhum. Então, percebe que é um discurso assim, você quer ter paz no coração, apesar das adversidades? O que está ocupando sua cabecinha aí? Né? E aí eu fico pensando, velho, assim, né? É o que eu... O que roda aqui nas minhas redes sociais, o que eu acesso aqui, o que eu gasto tempo, porque eu não estou falando de desinformação, e a gente informa aqui, a gente fala, né? Mas é onde eu fico parando. Eu gosto dessa expressão que a doutora citou, depois quero que até você me mande essa citação, doutora. Né?
De Ellen White?
É, exatamente, porque a palavra treino é exatamente isso, né?
Uhum.
Né? E o exemplo que você deu, né? Eu posso desenvolver musculatura mental, né? Se eu usar essa,
isso.
Né? Essa linguagem, né?
Então, olha só, quando começou a pandemia lá em 2019 para 2020, eu acompanhei bem de perto uma situação de uma família aqui de Maringá. A mãe, né, de uma irmã aqui da igreja que eu estava frequentando na época, uma senhorinha na casa de uns 80 anos, ela tinha acabado de ir para São Paulo visitar a filha, e aí foi bem na época que fechou tudo, a primeira vez que fechou. E eu falo que a pandemia, a gente teve duas pandemias simultaneamente, a do Covid e a pandemia emocional.
Uhum.
E naquele contexto, ninguém nunca tinha vivido isso, né? No isolamento social, lockdown, a gente nunca nem tinha ouvido falar sobre isso. E um contexto de muito medo. E a gente ligava os meios de comunicação e era só quantas pessoas doentes, quantas pessoas morreram e os números só crescendo e tal. E essa senhorinha, ela estava em São Paulo e ela queria voltar para cá e não podia porque estava tudo fechado. E ela na televisão o tempo todo acompanhando, isso foi gerando um contexto de tanto medo nela, que ela teve um problema cardíaco e faleceu.
Uau.
Por causa do Covid, sem pegar com Covid.
Sim, sim. Uau, uau.
Então, assim, aquilo que a gente vê, Ellen White fala sobre as avenidas da alma.
Uhum.
Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente tem contato, e isso vai tendo um impacto na nossa mente, vai moldando os nossos pensamentos, que vão mexendo com as nossas emoções, inclusive com o nosso comportamento.
Uhum.
Então, a gente precisa muito refletir sobre isso. Até que ponto, eu me conhecendo, eu vou me permitir ficar me alimentando com a informação A, B ou C? E a gente não está falando sobre entrar numa bolha e fingir que nada está acontecendo.
Uhum.
Até porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições.
Uhum.
A Bíblia já diz isso. A gente vai ter dificuldades, a gente vai passar por momentos desafiadores. Então, o texto termina: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E como é que a gente, então, como que eu vou ter bom ânimo diante de coisas ruins, de tragédias que aconteceram, como, por exemplo, a gente acompanhou muito de perto o drama que aconteceu lá em Minas Gerais, em Juiz de Fora, lá das enchentes.
Uhum.
Como que eu vou ter bom ânimo diante de uma coisa dessa, ou de uma tragédia dessa? Então, veja, a mente negativista, ela vai olhar para essa tragédia que aconteceu lá em Juiz de Fora e vai entrar num processo de ruminação.
Uhum.
Ou seja, eu fico rodando em cima das coisas ruins. Olha que chuva foi essa, olha quantas pessoas que sofreram isso, olha que desastre, olha quantas pessoas aquilo e tal. E ficam só olhando para as coisas ruins que estão acontecendo. A mente otimista, que é a mente treinada, ela não nega que as coisas ruins aconteceram ou estão acontecendo.
Uhum.
O que aconteceu lá em Juiz de Fora foi realmente uma tragédia.
Sim.
Muita gente em sofrimento, muita gente que perdeu a vida. Só que aí a gente sai desse processo de ficar só no problema, discorrendo e olhando para o problema, e a gente vai para o lado otimista quando eu falo assim, ok, o que, que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Como que eu posso dar uma contribuição para levar esperança, para levar alento, para levar alternativas para pessoas que estão sofrendo? Aí a minha mente, ela começa a encontrar alternativas de eu ser relevante para essas pessoas. E isso vai gerar, tanto em mim quanto nas outras pessoas, emoções positivas, emoções saudáveis, emoções de felicidade, porque quando eu estou ajudando o outro, isso tem uma descarga de ocitocina dentro de mim, que é o hormônio do amor, e isso traz para mim estabilidade emocional e também felicidade e outras emoções saudáveis e positivas que a gente precisa.
E aí eu leio o texto de Isaías, capítulo 26, verso 3. Porque a paz bíblica, a paz que é sobrenatural, ela não vem da ausência de problemas e da insensibilidade, como disse a doutora, mas da firmeza que eu tenho naquele que tem poder sobre todas as coisas. Então, quanto mais tempo eu gasto nele, que eu confio nele, que eu deposito confiança, porque daí ele vai trazer em mim sensibilidade. Vou usar o exemplo que a doutora citou, daqueles que perderam, né, as coisas aí na região de Minas Gerais, em Ubá, em Juiz de Fora. O que, que eu vou fazer? Eu vou ser tocado pelo Espírito Santo, vou ser sensível, vou fazer minha doação para que essas pessoas sejam, né, atendidas. Então eu vou ajudar essas pessoas. É o Espírito Santo que vai me mover. Vejam como a mudança de pensamento, né, doutora? A mudança de pensamento. Então, eu não olho a tragédia em si e fico desesperado diante dela. Eu olho a tragédia e digo, como eu posso ajudar? Aí eu faço uma doação para a ADRA, que é uma agência de recursos assistenciais que a Igreja Adventista tem, que faz um trabalho sério no mundo inteiro. E o texto de Isaías diz assim, ó, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, minha mente se deposita, se rende e deposita confiança nele, em Deus. E aí eu mudo a perspectiva, né? Eu olho para o cenário e digo, o que, que eu posso fazer diante deste acontecimento? O que eu posso fazer diante da guerra, Veri? Né?
Exato.
Não tenho explicações, não quero buscar isso, não vou ser sensacionalista, mas eu vou orar para que haja paz, para que haja paz, para que a guerra cesse, para que o evangelho alcance. É isso que eu posso fazer. Né?
Exatamente.
Então, a gente vai virando a chavinha. Talvez esse seja o detalhe, vai mudando a chavinha.
Aquela mente renovada.
Porque os gatilhos, eles virão, certo, doutora? Os gatilhos vêm. O problema é o que eu faço com eles, né? Mas alguns eu posso evitar.
É, até,
né?
Porque, imagina, me fechar 100% para todas as notícias, falar que eu nunca... Aí também é complicado. A pessoa precisa estar informada, mas precisa ter essa inteligência emocional para escolher, né? Onde buscar as informações e como lidar com elas, né? Quando elas
saber
chegam
que recursos
também.
Que eu posso ter para influenciar positivamente de alguma forma.
E quanto tempo eu vou gastar nelas? Porque às vezes eu só consumo o aspecto negativo e aí não muda a minha chave de percepção do que eu posso fazer para.
Né? É bem isso. É, como a Larissa falou, né? Não dá para a gente viver numa bolha, mas dá para a gente usar um filtro de ar. Fazendo aqui uma analogia, né? Porque assim, uma coisa é você estar informado. O que, que é estar informado? É saber o que está acontecendo.
Sim.
Outra coisa bem diferente é se intoxicar. Isso quando aí. A gente fica vendo uma tragédia 10 vezes por dia, por exemplo.
E é interessante que tem mídias que são especializadas, né, em determinados assuntos. Né? A mídia que 24 horas guerra. Não quer dizer que eu precise estar 24 horas me alimentando daquela mídia.
E quando aparece para mim imagens sensíveis e fortes, né, eu prefiro não ver. Eu prefiro não ver.
Sim.
Eu leio a notícia e prefiro não ver, sabe? Então é uma cena de uma guerra, uma imagem forte. Eu prefiro não ver. Então eu posso ler. Eu e o Veri, eu acho que a doutora Hélida, menos, né? Mas eu e o Veri lemos muitos jornais. Você lia jornal?
É, eu acho jornal que não. De papel, é.
De papel, você não, abria o jornal
para ler? Hélida, não.
Não,
né?
Não. Olha aqui.
Esperava, Veri, corria na não, banca de manhã, no domingo de manhã.
Exatamente, abria o jornal, né? Já é uma coisa forte, né? Hoje a gente tem a imagem, e muitas dessas imagens, infelizmente, dependendo do canal de notícia, elas nem são reais. Uhum. Elas nem são reais. Esse é outro caminho que a inteligência artificial está nos levando. Falso caminho.
IA.
É, IA. IA.
Eu já ia acreditando, né? O pessoal comenta isso.
Tá muito assim.
Já ia.
Olhe bem, que você vai perceber ainda.
Olha, nossa enquete, ela termina com 68% dizendo que sim, me considero uma pessoa ansiosa, e 32% dizendo que não. Doutora, a maioria dos nossos ouvintes, então, disseram que sim, olha, eu sou ansioso. O que, que você pode dizer para os nossos ouvintes que votaram no sim?
Então, veja só, o medo, a ansiedade, não existe ansiedade sem medo. E esse medo é um medo imaginário, porque não é uma coisa que está acontecendo agora. É sempre e se? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo outro? E a gente tem que lembrar que o medo, ele é um mentiroso barulhento. Quando ele chega fazendo aquele maior alarde, pintando um cenário extremamente intenso, catastrofizado. E aí eu quero deixar para você a dica de que quando esse medo ele chegar, não tenta lutar contra ele, porque quando você luta com ele, você fortalece ele. Então, o que, que você faz? Para e respira. Isso parece muito simples, mas na realidade, quando a gente faz isso, a gente desliga esse alarme físico que o medo ele dispara na gente. E aí você começa a questionar, perguntas tipo, isso que eu estou com medo, isso é um fato real que está acontecendo agora, ou será que é só um filme de terror que a minha mente está contando para mim? É um medo imaginário. E aí você pode questionar isso e buscar qual é a realidade. Então, quanto mais a gente olha para a realidade e traz os nossos pensamentos para o que está acontecendo agora, mais a gente vai fugindo desses medos imaginários. E lembrando que aquele texto lá do Salmo 23, eu acho que é a nossa grande receita, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, ou seja, eu não vou ficar com medo. Por quê? Porque a gente tem um Deus que está cuidando da gente, e isso faz total diferença.
Amém.
Amém.
Amém. Essa é a certeza. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Essa é a promessa de Jesus, quando ele prometeu o Espírito Santo. Então, quem nos daria paz? O Espírito Santo. Verdade. São João capítulo 14. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Então, o Espírito Santo pode trazer paz para a gente. Não esqueçamos disso.
Falar em Espírito Santo, deixa eu mandar um abraço aqui para o Evandro Carlos. É um pouco meu xará, né? Tem Carlos, que ele é meu conterrâneo também, de Cariacica, Espírito Santo, aqui ligadinho. E a Leila Rodrigues está com a gente. Leila Rodrigues Rosetti está ligada aqui também, amando o programa e deixando um abraço aqui para nós.
A gente tem mais uns segundinhos ou acabou?
Temos segundinhos.
Temos segundinhos?
Meio minuto.
Não, eu só queria acrescentar que nessa rotina que a doutora falou, que a gente deve cuidar da nossa parte física,
dos nossos
exercícios, da gente dormir bem, cuidar dos nossos relacionamentos e da nossa rotina diária, que é quanto tempo eu gasto. E, por fim, a rotina diária em orar e meditar na palavra de Deus, como a doutora mencionou, né?
Então, orar coloque... é uma coisa que pode ser feito sem cessar.
Exatamente.
Né? E não faz mal.
E junto nisso, põe música, põe hino. Porque a música...
Liga a Rádio Novo Tempo.
Liga aí, ouve os...
Agora mesmo a gente está conversando aqui, mas já vamos parar de conversar, porque vem aí as 10
mais. Vem música, as 10 mais.
Só sucesso,
ouve,
e lindos louvores.
Vai trazer paz para o coração.
Isso.
Obrigada, doutora Hélida. Até semana que vem. E a gente se encontra amanhã com você, nosso ouvinte.
Até lá.
Novo Tempo Notícias.
Hora de Brasília, 5h55. Como declarar aluguel no Imposto de Renda 2026? Inquilinos devem informar os valores pagos à Receita, mas não pagam imposto. Já os proprietários precisam declarar o que receberam e pagar o Imposto de Renda se o valor mensal passar de R$ 2.259,20 por meio do Carnê Leão. Aluguéis pagos devem ser informados em pagamentos efetuados e os recebidos em rendimentos tributáveis. Despesas como IPTU e condomínio podem ser deduzidas, reduzindo o imposto. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse que esta terça-feira terá o dia mais intenso de ataques contra o Irã desde o início da campanha militar. Segundo ele, Teherã deve receber o maior número de caças e bombardeios da guerra. A tensão aumentou após Ali Larijani, chefe do Conselho de Segurança do Irã, ameaçar Donald Trump e dizer que o país não teme ameaças vazias. O conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã já dura 11 dias e segue sem sinal de trégua. Outras informações daqui a uma hora. É notícia. A Novo Tempo informa. Jackson França para o Novo Tempo Notícias.